Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Temos comentado na semana passada sobre o início da lista de Paulo referente a alguns dons. Falamos sobre profecia, expliquei o que eu entendo como sendo profecia no sentido bíblico da palavra, como era na época em que era exercida, como é hoje, ou como não é hoje. E eu quero continuar com essa lista. Hoje pretendo mergulhar um pouquinho com vocês em três dons que Paulo fala aqui na sua lista de Romanos, capítulo 12. Versículo 7 e 8. Romanos, capítulo 12, versículo 6, para nós pegarmos o contexto, né? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Já comentamos. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender um pouco mais esses dons, estarmos ligados com o assunto, atentos para saber se porventura nós temos sido presenteados com um ou dois, os três. Olhar para os que têm esse dom, valorizá-los, agradecer por eles. Que esta igreja tenha conhecimento das coisas que a tua palavra nos revela, especialmente o Novo Testamento, no que concerne ao funcionamento de uma igreja. Quantas igrejas hoje não ensinam como é o funcionamento de acordo com a tua palavra, não de acordo com a cabeça do pastor, ou de um conselho, ou de um presbitério, mas de acordo com a tua palavra. Certo que algumas coisas são deixadas à vontade da igreja decidir, mas o que é básico para o funcionamento de uma igreja, Senhor, com certeza está aqui dentro. Digo não deste texto somente, mas em vários outros, mas está contido aqui na tua palavra, especialmente o Novo Testamento. Que esta igreja sempre leve muito a sério o estudo da tua palavra para poder andar bem contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Explicando que dom é um presente que Deus dá graciosamente, presente não merecido, através do Espírito Santo, para que o crente sirva na sua igreja, trabalhe na sua igreja. Então, já começou falando na profecia, agora fala no ministério. Sabe qual é a palavra no grego que tem aí? Diaconia. Diaconia. Pastor, será que essa palavra diaconia tem alguma coisa a ver com a palavra diáconos? Gênio. Só tem. Claro, é mesmo. Diaconia quer dizer serviço. Simplesmente isto. Serviço. De uma maneira muito abrangente. O Novo Testamento tomou esse termo diáconos, que quer dizer servo, tomou esse termo para definir uma função nova e especial que haveria na igreja, feita por pessoas com qualificações próximas à de pastor, que o Novo Testamento chamou de diácono, que é servo. Mas, quando nós lemos, então, no português, a palavra diácono é uma palavra que foi transliterada do grego para o português. Foi inventada pelos tradutores. Diácono é uma palavra grega que quer dizer servo. Mas na Bíblia adquiriu este sentido de uma função especial, específica, de alguns crentes que Deus ia chamar para exercer o chamado, então, diaconato. Na igreja eu não vou falar sobre diaconato hoje, mas só explicando esse detalhe aí, quase técnico. Mas é importante saber que quando lemos muitas vezes a palavra servo em português, no Novo Testamento, ou ministro, é diácono. Ou diáconos, como tem lá a palavra. Quando lemos ministério, serviço, é diaconia, como tem aqui, inclusive. Essa passagem, obviamente, não se refere ao ofício do diaconato, mas refere-se a alguém que recebeu o dom de servir uns aos outros e ajudar de uma maneira atuante. Uma curiosidade de tradução aqui para vocês. No grego não tem a palavra dediquemonos. Que não tem aqui assim, não é? Se ministério, dediquemonos ao ministério. Pelo menos na versão atualizada. Não tem o verbo dediquemonos. Aliás, não tem verbo nenhum. É comum no grego não ter verbo. Uma frase. Literalmente é simplesmente assim. Se ministério, com ministério. Tem duas vezes a palavra ministério ou diaconia e a frase é só isso mesmo. Se ministério ou se serviço, com serviço. Só. Aí os tradutores colocaram esse dediquemo-nos. Não é que seja errado, porque não foge do contexto, mas virou aqui uma micro paráfrase, no caso, porque ele introduziu até um verbo novo aqui que não tinha. Mas não estou dizendo que atualizado é uma paráfrase, que não é uma paráfrase. Mas é bom vocês saberem quando há um enxertos assim. E é impressionante como tão poucas palavras podem expressar tanto. Se ministério, no ministério ou com ministério. É como se Paulo dissesse, meu irmão, se você tem o dom de servir, sirva. Concentre-se nisto. Não perca tempo. Não desperdice oportunidades. Usando a expressão nossa bem popular. Sirva para valer. Pronto. É isso aí que ele quis dizer. Se você tem o dom de serviço, sirva para valer. Se um dia fosse fazer uma paráfrase que não tenho a menor vontade, mas eu colocaria algo assim. Se for para servir, sirva para valer. Essa é uma exortação mais séria do que talvez se pareça. É um brado de alerta sobre a nossa responsabilidade no exercício dos dons. Não esqueça que o seu dom ou os seus dons foram dados pelo Espírito Santo de Deus personalizadamente a você, porque nem todos têm todos os dons. É pela pura graça de Deus que você tem o dom ou dons que tem. Você não tem o menor direito, nem liberdade de fazer pouco no uso desses dons. Imagine que você dê um presente caro a uma pessoa, ou no dia do aniversário, ou no Natal, ou no dia de coisa nenhuma, mas você deu um presente caro para uma pessoa. E você observa que a pessoa não está usando aquele presente de uma maneira correta, mas relaxadamente, de maneira fora do tempo, erroneamente, relapsamente, com certeza você vai ficar magoado. Talvez arrependido de ter dado. Não dou mais, não merece. Não entendeu o custo para mim daquele presente. Não entendeu, não está fazendo jus para a gente que eu lhe dei. Como será que Deus se sente? Pense nisso. Como será que Deus se sente quando lhe dá um dom e você não usa? Você usa mal ou usa relaxadamente este dom que Ele lhe deu, sem a menor necessidade ou obrigação, mas Ele rompeu, como é que ele se sente? Responda você. Voltando, ainda com relação a esse dom, pode ser que esse mesmo dom de ministério ou de serviço, que significa mesmo, na essência seja o mesmo traduzido por socorros. Aqui, 1 Coríntios 12, 28. Vamos lá. Aqui é uma outra lista de dons, em 1 Coríntios 12. Aliás, tem duas listas de dons em 1 Coríntios. Mas aqui, versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros. Estão vendo aí? A ideia de socorrer, de ajudar. Não é a mesma palavra diaconia, não, é outra. Que significa, aliás, é muito... muito interessante o que significa essa palavra que tem aqui traduzida por socorros. Receber ou tomar para si em lugar de alguém. Essa ideia lembra alguém para você? Bonito, né? O Senhor Jesus Cristo, que recebeu, tomou sobre si os nossos pecados e carregou cada um deles sobre os seus ombros. Então, essa palavra traduzida por socorros aqui, 1 Coríntios 12, 28, tem exatamente esta ideia. Deixe comigo. Me dê o seu problema. Me dê a sua necessidade. Me dê a sua carência. Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lhe socorrer. O dom de socorro, ou de ajuda, ou de serviço. Essa mesma palavra está aqui em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20 e 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados. Está aí a palavra. Socorrer. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Curiosamente, falamos bastante hoje pela manhã de Jesus ajudando pessoas que pediram ajuda. Lembra dois exemplos que nós vemos lá? Coincidiu até bem com o nosso tema de hoje à noite. No caso aqui, sirva. A mensagem chama-se sirva, ensine e exorte. São os três dons que nós estamos vendo. Dizem que político não gosta muito de obras subterrâneas. Por quê? Porque não podem ser vistas pelo povo, na hora de votar não se lembram. E eu não sou muito resistente a acreditar nisto, não. Até fácil. Pois o dom de serviço é o tipo do dom que não atrairia pessoas desse tipo, que gostam de fazer coisas que apareçam, não gostam de trabalhar na surdina ou nos bastidores. No caso, em vez de trabalhar, use o verbo ajudar. Só dá trabalho ajudar os outros, socorrer quem precisa. Geralmente não traz glórias aqui na terra, muitas vezes. E se for feito com discrição mesmo, não vai trazer. Muitas vezes apenas a pessoa socorrida sabe que o outro exerceu aquele dom sobre ela. E muitas vezes nem a própria pessoa sabe. Quantas doações, quantas intervenções se faz a favor de outros sem que ele nem saiba, não quer nem que saiba. Quantas vezes? Na igreja, graças a Deus, de vez em quando a gente ouve falar disto. Mas é um dom muito nobre, que tem como base o amor. O que é o amor? É querer o bem do outro e fazer o que estiver ao seu alcance para exercê-lo. O dom de serviço entra nessa segunda parte do amor. A parte prática, a parte de trabalhar, a parte de fazer. É interessante como Paulo era muito sensível a esse tipo de ajuda. Eu vou citar aqui três exemplos que ele citou de pessoas que o ajudaram. Citou nominalmente. Interessante isso. Epafrodito. Filipenses 2, 25 em diante. Filipenses 2, 25. Olha o espaço que Paulo dedicou a este homem às palavras, hein? Veja o quanto Paulo foi marcado por este Epafrodito, este irmão. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha aí, ideia de ajudar. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Que frase! Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro, de ajuda, um serviço de vocês para comigo. Não sei se vocês notaram que ele destaca a pessoa de Epafrodito nominalmente, mas por duas vezes, no versículo 25 e no 30, Paulo cita os próprios filipenses que tinham ajudado a ele e mandado Epafrodito levar a ajuda. E muito mais do que um mero portador, Epafrodito tornou-se um companheiro de lutas e um grande amigo e um grande ajudador de Paulo. Paulo fala com carinho grande. Onesífero, em 2 Timóteo 1, 16 e 17. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, ou seja, ao contrário, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Viu o detalhe? Até me encontrar. Eu vou achar Paulo. Eu quero ajudar Paulo, quero servir. Você já ajudou alguém nessa base? Eu não sossego enquanto não resolver, ou pelo menos não ajudar a resolver o problema daquele irmão. Eu não sossego. Foi assim, foi com essa atitude que Onesíforo marcou o coração de Paulo. Esse detalhe aí. Vou procurar até achar. Não desisto enquanto eu não encontrar este servo de Deus, que quero servir juntamente com ele também. Qual o tipo de ajuda que você tem dado? O tipo de serviço com o qual você tem servido? A irmãos, a grupos, a igreja? Não sossegue enquanto não vier a igreja. Problema tal, resolvido, com falta de professor de escola dominical. Vou me tornar um. Se Deus tiver dado o dom, obviamente, e houver as circunstâncias. Mas partindo desse princípio de que Deus deu o dom, deu a capacidade, eu vou usar, vou explorar isto, vou aprofundar, vou aperfeiçoar. Eu não sossego enquanto eu não ajudar a minha igreja nisto. Ou fulano, ou ciclano, ou família, ou um grupo. Muito bonito isso, irmãos. Por fim, Onésimo, citado em Filemon. Filemão, logo antes de Hebreus. Versículo 10 em diante, não precisa o capítulo, porque só tem um capítulo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. De alguma maneira, Onésimo ajudou muito Paulo lá, não sei exatamente em que, mas marcou muito o coração do apóstolo, a ponto dele dizer, puxa vida, está indo embora o meu próprio coração, meu querido irmão Onésimo, que tanto me serviu aqui nas minhas algemas em Roma. Olha, quando você respira, exala, não exala, você respira um perfume que lhe marcou agradavelmente, décadas atrás, às vezes, numa ocasião muito especial para você, muito querida, muito gostosa. Você respira aquele mesmo aroma, você se lembra imediatamente, faz uma conexão. Assim acontece com quem você ajuda, sabia? Especialmente em momentos delicados, você marca. Não a memória lá, a capacidade do cérebro de reconhecer o cheiro, mas o seu nome. O seu nome dispara um sentimento agradável, uma lembrança gostosa no coração, na alma daquela pessoa, pelo que você fez, às vezes um olhar, uma palavra, uma ajuda, um valor pequeno financeiramente falando para você, mas tão grande para o outro, ele nunca esqueceu por causa do momento. Você marcou e nunca mais ele vai esquecer daquilo. Quando fala o seu nome, é gostoso para ele ouvir. Como era gostoso para Paulo ouvir nomes como Onesífero, como Onésimo, como Epafrodito e alguns outros que o ajudaram e marcaram aquele grande servo de Deus. Vamos seguir esse costume de Paulo. Falar das pessoas que nos ajudam no momento certo, sem bajulação, sem constranger o outro, mas de uma maneira sábia, prudente, como Paulo fez aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos imitar o que foi inspirado pelo Espírito Santo. No caso, citar nomes em ocasiões propícias para isso. Para que uns estimulem os outros a ajudar também e mostrar como é benéfico, como é benigno a ajuda que recebemos de pessoas. Quero lembrar que, embora nem todos os crentes tenham esse dom, mas todos têm a obrigação de ajudar o semelhante. E a Bíblia não passa uma linha entre até onde vai uma obrigação comum a todos, como Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler, não sei se você lê não. Levai as cargas uns dos outros. Pronto, está assim lá. E assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas. Ajude os outros. Até que ponto é total, até que ponto é qual é a diferença entre o que tem essa responsabilidade e o que tem o dom, ou nem não tem o dom? A Bíblia não entra nesses detalhes, e nem é o caso. Eu acho, que quem tem o dom de serviço, de ministério ou de socorro, faz de uma maneira mais intensa, mais espontânea, mais voluntária, mais eficiente. Grifa o aspecto de voluntariedade. É como se o radar estivesse sempre ligado, quase procurando oportunidade para ajudar. De uma maneira um pouco poética, nós podemos dizer que o radar fica procurando tempestade para poder localizar e avisar o piloto. Essa é a função do radar, procurando. Se não tem, ótimo. Mas a função dele. No caso, quem tem o dom de servir, não fica procurando tempestade, mas talvez tempestade na vida do outro. Para ajudar, localizei a tempestade na sua vida, meu irmão, quero lhe ajudar. Uma coisa espontânea, gostosa. Não precisa estar sendo lembrado o tempo todo. Olha, cara, está de dois. Levar a carga dos outros. Está levando a carga dos irmãozinhos, irmão. Talvez algo assim, uma diferença grande na forma, na maneira, no gosto de fazer. Um dom extremamente importante à igreja, que dá brilho, dá beleza a uma igreja. Uma igreja pode ser organizada, rica, grande, mas se não tem pessoas que se ajudam, é uma igreja feia, cinzenta, doentia. Coitados, coitados dos que sonham em igreja, quando eu falo igreja, igreja grande, com 500, com 1.000, 1.500, isso quer dizer coisa nenhuma dentro dos padrões cristãos. A igreja é a igreja que tem amor dentro. É a igreja que um serve ao outro. Trabalham uns pelos outros e todos juntos trabalham para Cristo. Pode ser uma igrejinha de 15 pessoas. De 2.000, sim, graças a Deus, para as igrejas enormes fiéis. Mas definir se a igreja vai bem ou ruim, com base nas empresas, nos organogramas, como hoje é moda fazer gráficos em igreja, pedir relatórios para tudo, estabelecer se a pessoa tal é apta ou não, dependendo do relatório analisado por não sei quantos psicólogos, é assim que se detecta o dom espiritual que o Espírito distribui numa igreja, é levantando números e gráficos, não, não e não. O resultado se vê nas vidas, nos sorrisos dos irmãos, no clima reinante, na paz, na alegria, na ajuda de uns aos outros. Isso é uma igreja forte, rica, poderosíssima em Deus. 15 membros, 3 mil membros, não importa. Não importa. Graças a Deus pelos que tem aqui dentro desta igreja o dom do serviço, do ministério, o dom de socorrer os outros. Vocês que têm esse dom, irmãos, são tão úteis e deixam um perfume muito agradável quando vocês trabalham pelos outros. Quanto aos que não têm, de uma maneira mais forte, esse dom, pelo menos valorize os que têm. Cumpra a sua parte de carregar a carga dos outros, que são todos tendo a sua obrigação. Faça isso, se force, se obrigue e vá fazendo. E dê conta de lá diante de Cristo, não é de mim. Mas pelo menos valorize os outros que têm esse dom e ore por eles, interceda por eles, pelo menos para que eles continuem desenvolvendo isso, porque nossa igreja adquire um brilho extra quando os irmãos que têm o dom de serviço servem. E socorrem os que precisam. Se você tem sentido aqui acolá a vontade de ajudar alguém, ué, nunca tinha tido isso, esquisito. O irmão falou ali que estava com necessidade, ou eu soube, está aqui, roendo aqui na minha cabeça a ideia de ligar para o irmão, segunda-feira, saber o que é aquilo mesmo, qual o problema. Eu não, nunca fui disso, eu gosto das pessoas, mas nunca senti isso. Não pare, provavelmente você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, que está porventura lhe dando este dom, e vai em frente. Ah, eu não sei o telefone. Quer ver eu ficar às vezes impaciente quando eu ouço esse tipo de coisa? Ligou para fulano? Não, mas tive vontade, ó. Não ligou por quê? Aí eu fico com medo da resposta, que eu não sei o telefone. Está passando longe do dom de servir. Se o assunto era servir alguém, está passando longe. Porque, como Onesífero, eu não vou descansar enquanto não conseguir o telefone deste irmão. E se o telefone não tiver, eu vou lá. Mas eu vou falar com este irmão hoje. A não ser que ele esteja na UTI e eu não posso entrar porque está fora do horário. Aí eu não vou. Mas não sendo isto, eu vou. Se você sente uma vontade de servir maior, dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus derrame esse dom mais fortemente no seu coração. Segundo dom. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. No grego não tem os verbos esmerar e nem fazer. Não tem verbo de novo. É exatamente como o item anterior. Então, literalmente, é assim. Se o ensino, com ensino. Só. Mesma ideia. Responsabilidade. Você tem o dom de ensinar? Cuide de ensinar, doutorzinho. Ou doutorzinha. Você tem o dom de ensinar? Ensine, se concentre e exerça com responsabilidade esse dom. É isso mesmo. Um dom importantíssimo, claro. É o terceiro na lista de 1 Coríntios 12, que eu não vou lá. Em Efésios 4, é o quarto. E nem poderia ser de outra forma, porque se trata da instrução, que é a base do crescimento de uma igreja, é a instrução, é a transmissão de doutrina. Que, aliás, é um item hoje muito desprezado nas chamadas igrejas evangélicas por aí. Doutrina. Quase levam a deboche. Quase consideram, usando o termo no mau sentido, fundamentalismo. Esta ideia de ensinar, de doutrina, doutrina. Ah, quem vive ensinando doutrina é porque não ama. Porque quem ama recebe todos. Aí faz uma deturpação do sentido de amar tão grande. E pensam, coitados, sem entender que uma coisa é excludente da outra. Para amar, não pode ter disciplina, não pode ter doutrina, porque doutrina é muito rígido. Se tem doutrina rígida, não ama. Tem que abrir mão de uma coisa ou da outra. Estudem e vejam como as duas coisas andam juntos. Apóstolo João falava tanto em amor e verdade, lado a lado. E não vai ser o meu assunto aqui, não é o que está sendo o meu assunto. Mas eu quero lembrar a importância enorme do ensino. Claro que os que recebiam os dois dons mais importantes na época, apóstolos e profetas, na época, como já expliquei na mensagem passada, tinham capacidade de ensino. Mas nem tudo poderia estar debaixo dessa habilidade deles, os apóstolos e profetas da época. Então, o Espírito Santo dotou alguns crentes com o dom do ensino, de mestre, ou seja, capacidade de ensinar na igreja, ou ensinar a palavra de Deus, não obrigatoriamente uma reunião como essa aqui. Esse dom não envolve uma revelação direta, como profecia envolvia, já expliquei, mas é a capacidade de transmitir o que entendeu das coisas espirituais. Todo crente, na realidade, tem uma certa capacidade, em contraste com o homem natural, capacidade de entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Eu quero que vocês cheguem lá. Primeiro Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que, apóstolo Paulo? Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem, elas são compreendidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele não está aqui dizendo que é o homem espiritual da igreja, que está mais perto de Deus, não. Espiritual aqui é em contraste com o quê? Com o homem o quê? Natural. Fala aqui do crente. Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele entende as coisas espirituais. Ele tem essa capacidade. Obviamente que uns mais e outros menos, claro. Mas quando compara com o homem natural, esse aqui, sem Cristo, pode ser um gênio. Mas não entende as coisas de Deus. Para entender as coisas de Deus, tem que ser dotado de uma capacidade espiritual que ocorre na época da salvação. Uma grande decepção minha foi ler recentemente, ainda estou, inclusive, a biografia do Isaac Newton, um dos maiores gênios que a humanidade já teve, conhecido como cristão o tempo todo. Foto nas galerias de crentes famosos do passado. Fiquei muito triste ao ver que ele era um ariano. Puro. Ariano é que não crê na divindade de Cristo, só. E tinha ódio da doutrina da Trindade. Chamava de podridão na igreja a doutrina da Trindade. Dedicou 10 anos para estudar teologia, enquanto estudava tudo que o mundo conhecia de física, tudo que o mundo conhecia de química, tudo que o mundo conhecia de matemática, um super gênio, e a teologia dele, ele estudava assim, ele lia toda a obra de um pai da igreja tal, depois lia a obra inteira do outro, de outro, de Agostinho, Origem, Irineu, todos, ele lia a obra total de todos. Não dormia direito, não comia, era um homem absolutamente fora do comum, gênio. Não creu em Cristo como Deus. Foi se meter a entender Apocalipse, meter os pés pelas mãos, fez tudo errado. Deus o deixou na hora de entender, discernir as coisas espirituais. E Deus deu a ele uma margem dada a poucos seres humanos de inteligência, de massa encefálica, de QI, para entender profundidades da física. Ele inventava fórmulas quando a matemática da época não tinha. Ele inventava para poder continuar nas suas pesquisas. E tem a lei da gravitação universal e tantas outras coisas que esse homem deixou. Absolutamente ignorante nas coisas espirituais. Aí vem um irmãozinho que mal sabe ler. E entende bem uma pregação, ou algo que ouve, o que conversa da palavra de Deus. O mestre... Voltando então, que todo crente tem uma certa capacidade espiritual de entender as coisas de Deus, em graus variados. O mestre recebe uma capacitação especial para transmitir, ensinar. Não é entender, que uma coisa é você entender, outra coisa é você entender, passar. Pois o dom do ensino é o que passa. Claro, pressupõe que ele entendeu para poder passar direito. Os pastores precisam ter esse dom. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Um pastor que não apresenta capacidade de ensinar está desqualificado. É um dom que ele recebeu de Deus. É necessário, portanto, que o bispo, no caso o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Está aí a obrigação, uma das condições de um pastor. Lá em Efésios capítulo 4, não precisa ir lá, versículo 11, tem expressão assim, pastores e mestres. Há muita discussão nos estudiosos se esse termo se refere a uma pessoa só. Ou seja, quem é pastor automaticamente é mestre. Eu nunca me preocupei muito com essa discussão aí, porque se já disse que o pastor tem que ser mestre, então tanto faz. Paulo aqui ter querido expressar pastores que são mestres ou pastores e outros que não são pastores, mas são mestres também. Não há indicação nenhuma que esse dom tenha sido limitado ao período pré-Bíblia feita, pré-cânon, como já expliquei na mensagem passada. Ou seja, eu entendo, eu creio que esteja em plena operação hoje esse dom nas igrejas. Como é que sabe, pastor, quem tem ou não tem o dom do ensino? Não tem uma regra. Eu acho que é observar quem aceita um convite para dar um testemunho ou fazer um estudozinho lá no grupo satélite, que o líder do grupo não vai poder, aí convida um participante do grupo, ou ele mesmo tem vontade de se oferecer para discipulador. Maria de Jesus, eu queria ser discipulador, me coloquei na relação. Olha, já pode estar despontando alguém que teve vontade de ser discipulador e ensinar o outro. Vamos ver se ele dá um bom líder de grupo satélite, um professor de escola dominical, um pregador substituto. Observar. E além disso, observar o resultado das aulas ou dos estudos que ele está transmitindo, a receptividade dos outros. Geralmente, quando tem pessoa nova em escola dominical, eu não vou assistir, para não inibir. Mas os ouvidos, para ver a receptividade da igreja. Eu digo, se esse irmãozinho começar a dizer coisa que não está bem, e alguma falha aí, eu vou ouvir. De alguma forma, então, a receptividade da igreja, do corpo de Cristo, é imprescindível para se analisar se alguém tem recebido o dom do ensino, de fato. Além do prazer. Pastor, me convidaram para ser líder de grupo satélite, lá eu estou, mas estou achando ruim. Mas, rapaz, estão gostando muito das suas aulas, eu ouço seu comentário por cima, mas eu estou achando ruim. Sabe uma coisa, irmãozinho? Desista. Vá não. Não adianta. Então tem que ter prazer em pregar, em cantar, em ensinar, em dar, ser generoso, ajudar. Gosto, prazer. Não imagina Onesíforo procurando Paulo achando ruim. Era um prazer até encontrar. Então, muitas graças nós temos que dar, muitíssimas graças aos professores e mestres que nós temos na Igreja Batista Manancial, e que ele nos dê muito mais, se ele quiser, porque ajuda é o que não falta, a necessidade é o que não falta aqui entre nós. É bom lembrar, só tocando antes de ir para o último e encerrar, que de alguma forma ou de outra, todos os crentes têm uma certa responsabilidade de transmitir o Evangelho. E ao transmitir, tem um ensino aí, é claro. Então é importante lembrar isto. Você vai conversar com o irmão, você errou aqui, vamos até falar desse dom aqui da exortação e tal. E eu vou, por quê? Porque a Bíblia diz isso, já está ensinando, de alguma maneira. Então, todos os crentes têm uma certa responsabilidade de passar o mínimo do que ouviu, do que sabe, ou para o não crente, para ele se converter, ou para o irmão que está precisando de ouvir algumas coisas. Por fim, nesses três que eu escolhi para hoje, o que exorta, faça-o com dedicação. Voltando para a nossa lista de Romanos 12. Não preciso dizer, praticamente, que no grego não tem o verbo fazer, nem a palavra dedicação. De novo, duas vezes a palavra exortação. Se exortação, como exortação. A versão corrigida, nesse caso, é até mais fiel ao original. Tem assim, ou que exorta, use esse dom de exortar. É isso mesmo. O que exorta, exorte. A palavra é muito conhecida de vocês, mesmo no grego, já expliquei aqui várias vezes. Paráclesis. Para quer dizer perto. E clésia é do verbo kaleo, chamar. Chamar para perto. Chamar para perto para quê? Aí tem uma diversidade de propósitos. Consolar, chamar para exortar, chamar para pedir, chamar para apelar. Então é uma palavra que ela tem diversos significados. Alguém é chamado de outro paráclito na Bíblia? O Espírito Santo. O consolador. É isso mesmo. Porque a ideia, a palavra é traduzida como exortação, consolação, tem alguns outros sentidos. Jesus é chamado de quê? Advogado. É a mesma palavra lá. Interessante como uma versão fala parático aqui e advogado lá. É a mesma. No grego é a mesma palavra, idêntica. Ou o mesmo verbo, a mesma função de exortação ou de consolo. Aqui deve ter um sentido ou outro, ou os dois. Exortar, aconselhar e encorajar, ou consolar, dar conforto mesmo. O que seria desta igreja sem irmãos que exortam os outros? Tire aqui. Tire toda a atividade de exortação do meio desta igreja. De uma conversa com o outro, dizer, irmão, não está certo, irmão, está me devendo um pedido de desculpa por isso, o irmão, eu acho que não está fazendo certo, uma exortação, isso é exortar, e consolar, tire todo o consolo que o irmão dá a outro aqui nesta igreja, e você vai sentir o peso da necessidade de um dom assim. Qual de nós não já sentiu aqui a força de um conselho vindo na hora certa? Às vezes difíceis de ouvir, que passam aqui engasgado na garganta porque arranha o ego, mas muito necessários de serem ouvidos, difíceis de se colocar em prática, mas muito necessários de serem colocados em prática. Quem aqui passa sem um bom conselho? Quem? Um tolo. Tem tolo aqui, você é um. espero que nenhum. Mas ninguém passa sem um bom conselho, ou bons conselhos, ou exortações. E quem de nós aqui não já sentiu o conforto de palavras amigas em momentos certos? Momentos certos também de tristezas e dificuldades. Você está incluído nesta lista de exortadores ou de consoladores? Se a resposta é sim, para você próprio, esse versículo é dirigido a você. Se você exorta, exorte. Faça com dedicação. Leve a sério. Se compenetre em exortar. Já tenho dito aqui várias vezes que um problema grande que eu vejo na vida de crentes é que eles se recusam a exortar quem precisa. É comum. E isso, o dano não é pequeno. O irmão já falou com aquele que o irmão veio se queixar dele para mim aqui, que eu acho que, pelo que você está contando aí, ele deve um pedido de desculpa, satisfação. Já falou com ele? Não. Falei não. Mas você precisa falar, você precisa exortar. Aí inventa uma desculpa, inventa outra, acaba não falando coisa nenhuma. Não adianta, ou isso, ou aquilo. Desculpa. Tem que exortar. Mesmo quando é necessário falar, tem que falar. O dom é difícil de ser exercido. O dom da exortação. Porque às vezes, quando o irmão diz, não, eu não vou lá porque ele vai me jogar pedra. Ele tem quase razão mesmo. E muitas vezes eu empurro o irmão para falar com o outro, sabendo que ele vai quase apanhar. Coitado. Eu conheço a peça que ele vai conversar, ele vai ser brabo. Mas você tem que ir. É importante exercer a exortação. Ainda mais quem recebe o dom de Deus, é imprescindível. Vai, seja o que for, aconteça o que acontecer. Apanhar, levar pedrada, tapa, nome feio, cara feia, grito, impropérios, não importa, não vai atingir coisa nenhuma. Mas faça o seu dom. E o exortador tem que ter muito tato e fazer com amor, não para machucar. Ah, agora eu peguei o fulano num erro. Há 8 meses eu espero que ele escorregue num erro aqui dentro, e agora eu peguei. Escorregou, foi feio. E eu tenho o dom de exortar, vou chamá-lo e ele vai ouvir. Eu vou esmigalhá-lo. Irmão, você não tem o dom de exortar. Porque junto com a exortação, vem o consolo junto. Vem o amor, vem as palavras corretas, vem a maneira, vem o jeito. Haroldo Rainer tem uma frase interessante. Tudo que a gente diz que vai, nem tudo que fere, magoa. Claro, se eu disser para o irmão que ele procedeu de uma maneira difícil não, errada comigo ontem, e eu alisto um sério problema com ele, eu vou ferir a pessoa dele, mas eu não vou magoar. Aí ele diz, um cirurgião, ele fere o corpo quando ele rasga nossa carne com bisturi. Sai sangue, ele fere, ele agride, mas ele não magoa. Pelo contrário, ele está tirando um problema lá de dentro. Então você dizer coisas duras para o outro, que pode até ferir o orgulho dele ou a pessoa dele, é duro ouvir aquilo. Pode sangrar uma coisinha, mas machucar no sentido de magoar, não. Não é obrigatório seguir. Aliás, é muito conveniente que não siga uma exortação, não seja seguida obrigatoriamente por uma machucada que se dá no outro. Estamos mexendo na vida de pessoas quando nós aconselhamos, quando nós exortamos, quando nós dizemos está errado, faça assim, faça assado. Isso é vida que estão sendo moldadas por nós. Gostaríamos até que não fosse, mas é. Bom mesmo é quando o Espírito Santo nos utiliza para moldar vidas da maneira como Ele quer, mas não machucando. Quanto ao consolo, é extremamente importante também e deve ser feito com coração. Já viram pessoas no enterro dando pêsames? Muitas vezes. Meus pêsames. Das costas e começa a contar uma piada para o outro. Boca para fora. Muitas vezes. Muitas vezes. Consolar assim não adianta. Isso não é consolo. Consolo mecânico. Mas um consolo sincero vale ouro no momento certo. A palavra a você e vou encerrar. Porque eu não tenho certeza se tem esse dom ou não da exortação ou da consolação. Caso você sinta uma inclinação para aconselhar alguém ou exortar ou consolar, vá em frente. Não estanque. Não se acanhe. Ore e exercite isso. Você vê um irmão sendo grosseiro com outro. Aquilo doeu em você. Sai para casa com aquilo em mente. Não está certo. O irmão que ofendeu o outro é muito mais velho na fé. A personalidade dele é assim mesmo, mais ativa e tal. O outro é tímido. Coitado, baixou os olhos e saiu. Não. Não está certo isso não. Vou ligar para o pastor. Não. Para mim não. Para o irmão. Irmão, eu quero falar com você. Quero falar com você. O que é que houve? Eu vi. Não é que me contaram não. Eu vi. Você falando com o irmão falando lá. Você foi de uma grosseria. Chocante. Já pediu perdão ao irmão? Aí começa a conversa, uma exortação misturada com a repreensão, e ele vai dizer que estava muito triste, acaba explicando muitas vezes por trás de uma agressão, outro está magoado por alguma coisa, ou triste, por um motivo que o agredido não tem nada a ver, mas o agressor se acha justificado, porque, sei lá, a mãezinha dele está doente, eu não sei porquê, mas ele acha que justifica, e de repente justifica mesmo um pouco, aí no fim você foi exortar, aí já está consolando o outro. Também, o agressor, de outra coisa já, aí mistura exortação com consolo, e acaba orando juntos, e no fim, ele vai procurar aquele que ele agrediu, e tudo vai funcionando, é assim que a igreja funciona. Agora, eu sei que a mão pesa uma tonelada, antes de tirar o telefone e ligar para o irmão e dizer, eu quero falar com você. Eu acho que não tenho medo de errar, de dizer que 100 irmãos que notam isto e sentem que deviam falar com o irmão, 99 não ligam, não falam, não seguem adiante. Uma pena que a igreja está se empobrecendo com a falta desse exercício. Então, se você sente essa vontade, faça. E se sente mais do que a média dos irmãos ao seu redor, vá exercendo e muito provavelmente é o dom do Espírito Santo que está sendo dado graciosamente a você. Consolar, exortar. Irmão está triste. Você ouviu que o irmão não passou no vestibular. Aí no dia seguinte, 2 dias depois, você se lembra do irmão. No meio da rua. Tchum. Aplaudir, vir ligar para fulano. E dar uma palavra a ele de consolo. Estudou tanto no vestibular. É a segunda vez que ele não consegue passar. Rapaz, ele deve estar sofrendo. Vou ligar para o irmão. Olha. No caminho de casa, muitas vezes já esqueceu. Não esqueça, não, anote. Porque pode ser o Espírito Santo lhe dando e diz aqui, o que exorta, exorte. É quase Deus falando, ao que eu dou o dom de consolar e exortar, faça o resto do trabalho, porque eu vou lhe cobrar. Então, não freie alguma coisa que o Espírito Santo quer empurrar você e colocar você para fazer. Não é tudo em cima do pastor, não. Os pastores auxiliares, os diáconos, não é não, irmãos. Vocês têm que ajudar, servir. Isso é servir também. Que Deus nos ajude no uso desses dons, aos que têm, aos que não têm, que façam o que podem fazer, mas graças a Deus, pelos que exercem esse dom do ensino, da exortação. É uma bênção muito grande aqueles que Deus chama para fazer esse trabalho na igreja. Servir, ensinar e exortar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a identificar os nossos dons, a desejar os melhores dons, não digo buscar, mas tem uma sutileza de diferença aí, no sentido de desejar os dons, os melhores. Certamente esses aqui se encontram entre os melhores, ensinar, exortar, consolar, servir, socorrer, tudo tão bonito. E que nós, como perfume, marquemos as vidas das pessoas em momento certo, da maneira certa e com muita sinceridade no nosso coração. Levanta, Senhor, pessoas aqui para servir, socorrer, voluntariamente, como o radar que fica ali durante todo o voo, procurando tempestade. Nós saibamos identificar tempestades, turbulências na vida de irmãos, para ajudá-los. Ajuda a igreja a ter mais mestres, professores, professoras, para servirem aqui na igreja que precisa tanto. E levanta irmãos entre nós para que se exortem mutuamente mais e se consolem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.